Senhores candidatos, as minhas desculpas, de novo, aqui reiteradas pelo atraso nas horas previstas. Senhoras deputadas, senhores deputados, vamos prosseguir com as audições para a eleição. Para a eleição dos representantes da Assembleia no Conselho Superior do Ministério Público. A metodologia que estamos a adotar é a de convidar um dos candidatos em representação dos restantes para fazer uma intervenção inicial, a que seguirá as interpelações que os seus deputados entenderão colocar e a que, de acordo com a pertinência que lhes reconhecerem, entenderão de seguida responder.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputadas, Srs. Deputados. Depois do alongamento que terão tido com a audição anterior, vou contra o que é costume cumprir a promessa, rapidíssimo, apenas para evidenciar a honra que todos sentimos de estarem digitados para representar esta Assembleia no Conselho Superior do Ministério Público e, por essa via, contribuir pela cooperação entre a Assembleia da República e o Ministério Público, com a importância que no Estado de Direito Democrático o Ministério Público tem para sustentação e funcionamento global do sistema. Continua a existir consciência clara, partilhada em medidas diversas na sociedade portuguesa, de que ocorre uma situação crítica no âmbito do Ministério Público e que se tornam necessárias medidas de gestão e organização que melhorem a intervenção desta magistratura no funcionamento do sistema de administração de justiça e, portanto, do Estado de Direito. Tudo isso terá que ser feito com a prudência de quem sabe que está a lidar com instituições altamente sensíveis e de que depende a tranquilidade e segurança global da comunidade, mas sem que haja qualquer hesitação no inventário de deficiências, por um lado, na procura de meios de melhor gestão daquela magistratura, por outro, e, por essa via, conseguir um melhor funcionamento do Estado de Direito e do sistema de administração da justiça. Era esta a introdução que me pareceria necessária. A partir daqui, estaremos naturalmente disponíveis para que os senhores deputados e os senhores deputados façam as perguntas que entenderem convenientes para esclarecer as posições dos candidatos a este órgão. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. Moreira e Silva. Perguntava então aos senhores deputados se pretendem. Sr. Deputado Luís Marques Guedes, faça favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Naturalmente que, começando por cumprimentar os senhores candidatos que aqui estão connosco, dar nota, obviamente, que independentemente do adiantar da hora, pela nossa parte, há todo o interesse em, no uso da vossa liberdade, de ouvir algumas respostas que nos possam dar a algumas das questões que queria colocar. Eu ia ser sucinto, permitindo-me, embora repetindo-me para os outros membros da Comissão, mas os senhores candidatos não estiveram na audição anterior, permitindo primeiro deixar dois comentários. Lamentar o facto de todos os candidatos serem juristas, que me parece uma matéria que é empobrecedora do funcionamento do próprio Conselho Superior, atendendo a que, do outro lado, obviamente, só encontramos magistrados judiciais, magistrados do Ministério Público. Se os eleitos pela Assembleia da República são todos juristas, obviamente que, do meu ponto de vista, isso é redutor relativamente àquela que deve ser a função de um Conselho Superior desta natureza. Bem, sei que isso nada tem a ver com os seus candidatos, mas não queria deixar de partilhar essa reflexão. Como também lamento, também não tem nada a ver com os seus candidatos, como referi há pouco, que haja, naquilo que é antecipável da eleição, que a Assembleia da República vai proceder, haja uma totalidade de representação do género masculino, em termos, pelo menos, dos elementos efetivos a eleger. E deixo aqui o meu lamento, porque acho também que isso, então, é altíssimamente empobrecedor, do meu ponto de vista, do funcionamento do próprio órgão. Os magistrados do Ministério Público são hoje, provavelmente, já maioritariamente compostos por mulheres, e o Conselho Superior não ter uma pluralidade de género na sua representação ao mesmo nível, do meu ponto de vista, começa a ser pouco compreensível. Bem, sei que isso também não tem a ver com os senhores candidatos, e muito menos com as senhoras candidatas, que eu aproveito para saudar, mas é um lamento que eu não quero deixar daqui partilhar, já tinha partilhado com os anteriores candidatos, e não quero deixar de partilhar também com os agora presentes. Relativamente às questões, eu sinteticamente colocava basicamente três ordens de questões. Gostava de ouvir que dissessem alguma coisa sobre a própria composição, o que é que entendem relativamente à desproporção que atualmente existe no Conselho Superior entre representantes da própria Corporação Ministério Público relativamente aos eleitos pela Assembleia da República e designados pelo Governo, havendo uma esmagadora maioria de representantes dos próprios magistrados, o que não acontece, por exemplo, no Conselho Superior de Magistratura. Como é que entendem também, como é que veem o conceito de autonomia do Ministério Público, que claramente se distingue em termos constitucionais e legais do princípio do Estatuto de Independência dos Magistrados Judiciais? E quando eu falo no conceito de autonomia do Ministério Público, é autonomia para dentro e autonomia para fora, ou seja, autonomia em relação aos outros órgãos constitucionais e de soberania, e autonomia também relativamente à sua organização e funcionamento interno, autonomia dos magistrados no exercício da sua função, e como é que vem a compatibilização desse princípio de autonomia com a estrutura hierárquica que o Ministério Público legal e constitucionalmente tem. A segunda ordem de questões tem que ver um bocadinho mais com o plano pessoal do exercício do cargo que se espera dos candidatos que vierem a ser eleitos. Em primeiro lugar, ao nível da sua disponibilidade pessoal, porque nos parece, até pela tal desproporção que eu falava, relativamente à representação dos eleitos em contraponto com a representação que existe no Conselho da própria Corporação de Magistrados do Ministério Público, se não houver uma disponibilidade pessoal e profissional total da parte dos eleitos por parte da Assembleia da República, acentua-se naturalmente essa desproporção, e o que eu pergunto no fundo é se os senhores candidatos, tendo consciência disso, estão na disposição, caso aconteça, porque é sempre possível de acontecer, haver uma impossibilidade de natureza pessoal ao longo do exercício da função, estão na disponibilidade de renunciar ao cargo nessas circunstâncias para permitir que a Assembleia da República possa colmatar essa dificuldade. Por último, referia-me ao dever de contenção. As matérias que são, pela natureza das coisas, abordadas pelo Conselho Superior são matérias naturalmente delicadas e com algum melindre. E isso, naturalmente, que impõe, para além do dever legal de reserva, do meu ponto de vista, deve impor um dever especial de contenção, desde logo aos membros do Conselho Superior, eles próprios, mas também no exercício da sua função enquanto membros do Conselho Superior, relativamente aos magistrados que eles, nomeadamente através do poder disciplinar, são convocados a apreciar. E, portanto, também gostava de ouvir um pouco qual é que é a visão que eventualmente possam ter relativamente a esse dever de contenção, quer no espaço mediático, quer na blogosfera, nas redes sociais, porque hoje em dia uma coisa é quase tão importante como a outra. Bem sabemos que é normal e perfeitamente legítimo que todos os cidadãos livremente se expressarem no espaço público, mas no exercício de determinado tipo de funções, seja de membro do Conselho Superior, seja enquanto magistrado, do meu ponto de vista, para além do dever de reserva, repito, que esse está legalmente considerado, relativamente às matérias processuais, há algum dever especial de contenção, sob pena de se afetar a imagem de isenção e de imparcialidade que uma entidade como o Ministério Público, necessariamente, do meu ponto de vista, no Estado de Direito, tem de ter. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Luís Marques Guedes. Sr. Deputado Filipe Neto Brandão, faça favor.
Sr. Presidente, Srs. Senhores Deputados, cumprimento as senhoras e senhores candidatos, e muito telegraficamente também, porque entendo que a natureza deste tipo de audições visa primacialmente a aferição dos currículos dos candidatos, oferecendo às senhoras e aos senhores deputados a possibilidade de os escrutinar e, sendo o caso, manifestar objeções. Ora, manifestamente, apraz-me registar que objeção alguma se me suscita a qualquer uma ou um dos candidatos presentes. Pelo contrário, registar a idoneidade, a adequação e, mais do que isso, o relevantíssimo mérito dos candidatos. Aliás, há um bocado falava com o Sr. Deputado Jorge Lacão se deveria fazer uma manifestação de interesse, na medida em que eu próprio sou signatário da proposta de candidatura dos presentes e, portanto, apenas registar também que o fiz com particular gosto. Eximo-me de repetir algumas das questões que foram colocadas pelo Sr. Deputado Marques Guedes, a quem também aproveito para saudar. E, portanto, muito telegraficamente, eu colocaria uma questão muito genérica e com esta questão genérica daria a liberdade, obviamente, de ser densificada pela resposta das senhoras e senhores candidatos, é que qual ou que juízo crítico fazem do modo como o Conselho Superior do Ministério Público vem funcionando? E permitia-me só eu próprio densificar a pergunta, na medida em que, na anterior audição, tivemos a oportunidade de interagir com alguns candidatos que vêm na qualidade de membros que se recandidatam ao exercício desse cargo, que nos referiram, citando as palavras exatas, a situação de recorrente complacência e corporativismo do órgão. Se é essa a apreciação que genericamente fazem também, ou pelo contrário, se tem qualquer outro tipo de apreciação, mas terminava agradecendo sobretudo a vossa disponibilidade cívica para esta candidatura. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Filipe Neto Brandão. Sra. Deputada Vânia Dias da Silva, por favor, pode falar.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimentar os senhores candidatos, os senhores deputados já cumprimentei há pouco, escuso-me de fazer outra vez, bem como o senhor presidente, dizer aos senhores candidatos que, como dizia há pouco o senhor deputado Neto Brandão, os perfis são perfeitamente adequados e nós confiamos na vossa isenção, independência, lisura e sentido de missão, um serviço cívico que é importante e que não estamos certos que estão aptos para o efeito e, portanto, nesse sentido, não vamos, obviamente, pôr aqui em causa coisa nenhuma. Dizer-lhes que o Ministério Público tem uma função essencial de representação e de defesa de pessoas mais vulneráveis e que, por isso, a função do Conselho Superior do Ministério Público é crucial no sentido de verificar se estas funções estão a ser capazes e cabalmente exercidas. E, por isso, eu gostava de deixar, também na linha do que já aqui foi dito, antes de mais uma consideração. Há pouco também repeti esta consideração e faço agora outra vez e gostava também de os ouvir sobre isso. Há dias ouvimos aqui a Sra. Procuradora Procuradora-Geral lamentar-se de algum desinteresse e desacompanhamento por parte do Conselho Superior do Ministério Público, referindo sobretudo à ausência dos seus membros e o exercício efetivo de funções. Como há pouco dizia o Sr. Deputado Luís Marques Guedes, perguntando-lhes se estavam dispostos a realmente exercer o mandato. A ser verdade tal estado de coisas, é lamentável que assim seja, e portanto era importante perceber se num estado de direito democrático este Conselho é muitíssimo importante, portanto era essencial perceber se os senhores candidatos estão efetivamente dispostos a cumprir o mandato cabalmente. De resto, foi aqui também há pouco mencionado o déficit de representatividade, não só de profissões que não as jurídicas, como o excesso de representatividade do Ministério Público neste Conselho, e isso, enfim, é uma coisa que perpassa todas estas audições, e era importante também saber se entendem que há de facto um excesso de representatividade do Ministério Público ou se, pelo contrário, o Ministério Público tem que estar mais representado, exatamente porque a função é tão específica que é necessário estar mais gente de dentro do que de fora, para simplificar as coisas. Em segundo lugar, há pouquinho também na audição que antecedeu esta, perguntava aos candidatos, aos senhores candidatos, se, peço desculpa, o que é que entendiam quanto à renovação das comissões de serviço, e que queria referir-me, obviamente, às comissões de serviço internas e não às externas. Às externas já sabemos que há uma limitação, mas não há ainda para as comissões de serviço internas dos magistrados do Ministério Público em alguns cargos. E eu gostava de perceber se os senhores candidatos entendem que esta é uma limite, que esta limitação deve efetivamente existir, ou se entendem, pelo contrário, que nos cargos de direção do Ministério Público também não deve existir rigorosamente nenhuma limitação. Finalmente, gostava também de ouvir os senhores candidatos sobre o exercício de funções da figura do Procurador-Geral da República, no sentido de perceber se entendem que a figura do Procurador tem efetiva intervenção e peso no que respeita à gestão interna da magistratura, e se também o tem no que respeita à organização judiciária e à administração da justiça, ou se, pelo contrário, sobretudo nesta última parte, há efetiva falta de intervenção e de peso da figura do Procurador-Geral. Era só. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Vânia Dias da Silva. Sra. Deputada Sandra Cunha, por favor.
Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Saudar os candidatos aqui presentes. Eu já há pouco, na audição anterior, tive a oportunidade de expressar a minha total concordância com o comentário e o lamento do deputado Marques Guedes relativamente à ausência de representatividade nos candidatos passíveis de serem eleitos para este órgão, e na falta de representatividade de mulheres. Portanto, mais uma vez, quero deixar aqui expressa a minha total concordância com isso, e o lamento que, enfim, que de facto as listas não acautelem, de candidatos não acautelem essa paridade. Dizer também que a maior parte das preocupações que eu aqui trazia já foram expressas, portanto eu não vou tomar muito tempo, tem especialmente a ver, e é normal que assim seja, porque são as principais preocupações que nos convocam a todos, tem a ver principalmente com as questões da autonomia, da concretização do princípio constitucional da autonomia, e enfim, como é que se perspectiva esse papel do Conselho Superior do Ministério Público, também aquilo que tem a ver com, ou enfim, como é que perspectivam, como é que entendem que deva ser, ou se deve existir, como deve existir a comunicação e a informação com os deputados e com a Assembleia da República, que é o órgão político, natureza e competência política que elege um órgão de competência e com poderes judiciais. Depois, uma outra questão, e que também já coloquei ao outro grupo de candidatos que aqui esteve, que tem a ver com a perspectiva que têm, enfim, o balanço que fazem e qual a vossa sensibilidade em relação ao novo mapa judiciário em geral e especialmente às implicações que a implementação do novo mapa judiciário tem no desempenho das funções que poderão vir a exercer. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cedera Cunha. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, Srs. Deputados, eu queria naturalmente começar por saudar a lista de candidatos e salientar aspectos de notas curriculares que para nós são importantíssimos porque permitem-nos perceber e enquadrar a presente lista e o enquadramento de valores com os quais o PCP se identifica e que queríamos aqui valorizar e salientar. Aspectos curriculares que estão profundamente ligados a ilustres advogados, na generalidade dos candidatos, ou todos os candidatos, mas também com aspectos muito particulares que queríamos salientar. O Dr. Manuel Magalhães e Silva, além de ilustre advogado, um contributo pela criminalização do enriquecimento ilícito, junto aqui da Assembleia da República, que foi um contributo interessante e que nós valorizamos de uma forma particular. José António Pinto Ribeiro, como Ministro da Cultura e enquanto jurista, com uma ação muito relevante na defesa das liberdades e no Fórum Justiça e Liberdades, que é o marco que queríamos aqui destacar. Madeira Lopes, advogado, prestigiado, com uma participação na vida cultural e cívica muito intensa e um passado de resistência antifascista que nos permite, naturalmente, um enquadramento dos valores que nos deixa muito, muito confortáveis. Naturalmente, Maria Helena Figueiredo, com um vastíssimo currículo em torno do serviço à causa pública, e Andreia Sofia Pinto Oliveira, com um conjunto de um currículo muito vasto e de grande mérito, que nos permite destacar as questões das migrações, dos direitos humanos e das questões internacionais, que tanto estão em cima da mesa, e o seu currículo acompanha essas matérias de uma forma muito satisfatória. E, naturalmente, os candidatos suplentes que aqui estão, que nos merecem total confiança e com um enquadramento de valores que queríamos aqui salientar como muito, muito positivo. Nós colocamos já na audição da anterior lista um problema que identificámos que não resulta daquilo que é a lista e a sua apresentação, nem resulta tanto dos candidatos, resulta sim do funcionamento da própria Comissão, mas que é um problema que identificámos e que queríamos voltar a colocar em cima da mesa, que é o problema do relacionamento dos eleitos em momento posterior à sua eleição com a própria Comissão. Achamos que o passado comprova um distanciamento entre os eleitos e depois a Assembleia da República. Importava, na nossa opinião, estreitar e ouvir os membros eleitos numa perspectiva de intercâmbio de informação e sinalização de problemas que mereçam intervenção até legislativa por parte desta própria Assembleia da República. E uma segunda questão tem a ver com a questão aqui já abordada das questões das medidas de gestão e organização do Ministério Público, a autonomia do Ministério Público e a dicotomia ou a problemática relativamente à carência de meios. A pergunta é simples: pode o Ministério Público ser autónomo se ele não tiver os meios necessários e suficientes, quer materiais, quer humanos, para poder desempenhar as suas funções? Esta é uma questão que hoje muitos magistrados estão com... magistrados do Ministério Público estão confrontados, que é a ausência de recursos materiais para o cabal desempenho das suas funções, e se isto não é um problema que, em última instância, limita a sua autonomia face ao exercício daquilo que são as suas funções, e que papel é que o Conselho Superior do Ministério Público pode ter também neste combate, que é um combate justo para que o nosso Ministério Público tenha efetivamente as condições necessárias para o exercício cabal das suas funções. Era um conjunto destas questões que queríamos deixar e, mais uma vez, saudar a lista aqui presente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado. Perguntava agora às senhoras candidatas e aos senhores candidatos se pretendem responder então às interpelações colocadas pelos senhores deputados.
Com certeza, Sr. Presidente. Eu começaria por saudar a intervenção ou a nota que mais me impressionou na intervenção dos senhores deputados e que foi a que acaba de ser referida pelo senhor deputado Jorge Machado e que tem que ver com o relacionamento entre os membros designados pela Assembleia para representar no Conselho Consultivo do Ministério Público e a Assembleia. Não tenho experiência direta nem informação sobre o modo como isso tenha acontecido no passado, mas da observação feita pelo Sr. Deputado Jorge Machado, a ideia que me fica é que essa relação não existe. A relação entre os representantes da Assembleia e a Assembleia esgota-se no ato da eleição e depois desinteressam-se eles da Assembleia e a Assembleia deles. O que é efetivamente uma forma pobre de exercício da função, quer por parte da Assembleia, quer por parte dos membros por ela eleitos para representar no Conselho Consultivo do Conselho Superior do Ministério Público. E, portanto, só posso dizer-lhe, não pode continuar assim e só posso, nesse domínio, assumir o compromisso pessoal de procurar reiteradamente o contacto com esta Comissão, exatamente porque ela tem por função esta área, e trazer informação e procurar receber alguma indicação quanto ao funcionamento do Ministério Público. Porque, vamos ver, a ideia geral que todos nós teremos é de que se há questão na sociedade portuguesa que não é pacífica é da gestão das magistraturas. De todo em todo. Há, nesse domínio, uma enorme controvérsia. Controvérsia muitas vezes atravessada por razões ideológicas de grande delicadeza e por abordagens doutrinárias que se excluem. Mas não vai poder continuar a passar muito tempo sem que essa questão seja colocada em cima da mesa, quer em sede de órgãos de poder político, quer na comunidade enquanto tal. E isto porque há uma insatisfação geral, sobretudo por aqueles que, tendo um contacto mais direto com o funcionamento do sistema de administração de justiça e com as magistraturas, sentem no quotidiano as dificuldades emergentes de um sistema de gestão que, tendo seguramente virtualidades, tem também continuadamente revelado defeitos e defeitos graves. E a primeira questão que se põe e que é colocada pelo Sr. Deputado Marques Guerra relativamente a essa matéria tem que ver com a composição. A composição é da responsabilidade desta Casa. E, portanto, é alguma coisa que diz direta e primacialmente respeito ao Parlamento. Não vale a pena, nesse domínio, o Parlamento chorar lágrimas por si próprio. E, portanto, fará ou não fará aquilo que está no âmbito das suas competências para, neste domínio, melhorar a composição do Conselho Superior do Ministério Público, a começar, porque é porventura aquilo que mais tem contribuído para um sentimento de governação corporativa do Ministério Público, de uma excessiva influência sindical no Conselho Superior do Ministério Público. Explicito o que é que quero dizer. O mais rasgado e incondicional elogio ao sindicalismo judiciário, não tenho a menor disponibilidade para dar um cêntimo no peditório contra o sindicalismo judiciário, pelo contrário, mas exatamente na defesa da sua genuinidade e da importância que tem no âmbito das magistraturas, não confundir sindicalismo judiciário com a gestão das magistraturas e o modo como isso pode perverter quer a gestão das magistraturas, quer a genuinidade e importância do sindicalismo judiciário. Mas essa é, obviamente, uma observação cujo caráter polémico não ignoro, mas é aquilo que tenho pensado continuadamente ao longo dos anos e que vale a pena, sem nenhum tabu, discutir e, sobretudo, poder ser discutida, não advogando a influência sindical nos conselhos superiores das magistraturas, seja dos magistrados judiciais, seja do Ministério Público, por quem seja um indiscutível e continuado defensor da importância, genuinidade e decisividade do sindicalismo judiciário. A autonomia do Ministério Público, questão também colocada pelo Sr. Deputado Marcos Guerra, também há alguns equívocos nesse domínio.
Marcos Guedes.
Marcos Guedes, peço desculpa. Também há, obrigado, Zé António, não. Também há algum equívoco, também há algum equívoco nesse domínio. Porque o Ministério Público é e deve ser uma magistratura hierárquica. E, portanto, tem que haver continuadamente uma coordenação e compatibilização entre a autonomia dos magistrados do Ministério Público e a estrutura hierárquica em que estão integrados. As mais das vezes é da minha experiência que as dificuldades disso têm ocorrido, sobretudo porque na hierarquia raramente se quer tirar a caneta do bolso e atravessar-se com instruções escritas. E, portanto, o que acontece? E isso acaba por trazer várias disfunções e problemas graves de funcionamento, é que se pretende fazer a gestão hierárquica de uma magistratura autónoma em conversas de gabinete, que é porventura a maneira mais desajustada de o fazer em termos de limite, e raramente na estrutura hierárquica, a começar no próprio Procurador-Geral e acabando porventura na primeira das instâncias de controle hierárquico, por puxar da pena e emitir instruções escritas, seja genéricas, em quem tem competência para a emissão de instruções genéricas, quer de instruções concretas, quando se entenda que elas efetivamente devem ser dadas. Isto é, não fere rigorosamente nada numa estrutura hierárquica, a autonomia de cada um dos seus membros. A estrutura é que é autónoma, cada um dos seus membros tem a autonomia que lhe seja consentida pelo exercício normal e legal da hierarquia na qual se encontra integrado. E, em regra, essa ideia não está presente nos próprios magistrados do Ministério Público. A ideia de que há uma limitação individual da sua intervenção autónoma pelas circunstâncias próprias da estrutura hierárquica em que estão integrados, desde que essa hierarquia funcione de uma maneira transparente e responsável. Não no bisbilhotar ou no segredo dos gabinetes, mas atravessando-se com a pena sempre que necessário, seja em sede de instruções genéricas, seja em sede de instruções concretas, quando seja o caso. Nesta fase da vida, aceitei esta indigitação porque tenho efetivamente disponibilidade para poder funcionar como membro do Conselho Superior do Ministério Público, sem ser apenas para estar nas reuniões ou na maior parte das reuniões. Não, para participar efetivamente nos trabalhos. Obviamente, e parece muito feliz a observação do Sr. Deputado Marcos Guedes, obviamente com a inteira disponibilidade. O Freud diria qualquer coisa por já me ter enganado duas vezes no nome do Sr. Deputado Marcos Guerra, que me vai desculpar com a consideração que não terá dúvida nenhuma que tenho por ele. E que é efetivamente a disponibilidade para, quando não é possível, renunciar. Esse é um princípio republicano da maior importância, é de que quando não se pode ou não se consegue, renuncia-se. Isso aplica-se a todos, a começar nos membros do Conselho Superior do Ministério Público e a acabar no Sr. Presidente da República. Isto é, quando as coisas não são compatíveis com aquilo que se pode, com aquilo que se quer ou com aquilo que é possível, ou se está ou se renuncia. E, portanto, é efetivamente uma observação útil porque corresponde à ética com que deve ser exercido o cargo. E depois há o dever de reserva. Claro que há aqui um enorme funga à garra relativamente a esta questão do dever de contenção e do dever da reserva, que tem que ver com acontecimentos recentes. Não vale a pena nós estarmos a fingir que não percebemos o que é que estamos a falar, é só disso mesmo que estamos a falar. E, portanto, porque isso é assim, vale a pena que lhes diga o que é que eu penso exatamente sobre isso. Não sobre isso, porque não entro, efetivamente, nos casos concretos que já foram tratados por toda a gente, e toda a gente já deu opiniões sobre isso, e se calhar a minha interessa bem pouco, interessa muito mais saber o que é que eu penso sobre o dever da reserva e o dever de contenção. Dever da reserva, quanto ao que se passa no Conselho, não vale a pena gastar uma palavra sobre isso, é evidente que sim. Não, o que se passa no Conselho não se fala fora do Conselho, ponto. Não é necessário fazer grandes explicitações sobre essa matéria. O dever de contenção, cuidado. O dever de contenção sobre matérias, seja do Ministério Público, seja do sistema de administração da Justiça, seja em geral, existe, mas obviamente compatibilizável e compatibilizado com a liberdade de expressão. Isto é, o dever de contenção não é uma mordaça, nem significa que por ser membro do Conselho Superior do Ministério Público deixa de se poder falar, um, das questões relativas ao sistema de administração da Justiça, dois, relativamente ao sistema do Governo das Magistraturas, três, relativamente ao sistema do próprio Governo do Ministério Público, não nas circunstâncias concretas em que cada coisa aconteça, mas aquilo que se entende como princípios, regimes, regras, esse é o sentido que dou ao dever de contenção na sua compatibilização com a liberdade de expressão que, por ser membro do Conselho Superior do Ministério Público, se não perde. Senhor deputado Neto Brandão, como veio funcionando, sabe, os profissionais do foro, como é o meu caso, e quando já vão tendo algumas décadas nisto, têm relativamente ao funcionamento do Conselho, dos Conselhos Superiores das Magistraturas, seja do Ministério Público, seja da Magistratura Judicial, Conselho Superior da Magistratura, uma abordagem cética, porque têm a sensação partilhada com a comunidade de que há um excesso de corporativismo na gestão de qualquer das magistraturas. É porventura, e pertença, se for o caso, da eleição se concretizar ao Conselho Superior do Ministério Público, me fará mudar de opinião, é a opinião de quem de fora olha para o funcionamento dos Conselhos. No que os Conselhos partilham de uma realidade global da sociedade portuguesa é de que as corporações nunca ou raramente reconhecem o que quer que seja do seu mau funcionamento ou do mau funcionamento dos seus membros, não percebendo o que é uma coisa que eu nunca perceberei, e já estou velho demais para ir perceber, que só se prestigiam no momento em que reconhecem erros dos seus, disfunções dos seus, quando por essa via censuram os seus e por aí fora. Não se consegue, é muito difícil efetivamente entrar pela porta de haver uma enorme abertura a uma autorregulação que seja eficiente nesse domínio. Os Conselhos Superiores das Magistraturas também deixam essa impressão na sociedade portuguesa, tudo o que se faça para modificar esse regime me parece positivo. Efetivamente, é bem possível, como faz notar a senhora deputada Vânia Dias da Silva, que haja razões para a queixa que a senhora Procuradora-Geral da República terá feito perante Vossas Excelências do desinteresse por parte dos membros leigos, digamos assim, do Conselho Superior do Ministério Público, do funcionamento e dos trabalhos desse mesmo Conselho. Só lhe posso dar nota do meu compromisso do que esteja a passar-se ou do que tem sido o funcionamento do Conselho. Não tenho informação para poder sobre essa matéria dizer o que quer que seja. Mas já não comungo da ideia de que possa haver um critério uniforme para o tratamento das questões relativas às renovações das comissões de serviço. Não ignoro, pelo contrário, prefiro o princípio republicano de que há um exercício temporário de cargos e que é contrário à República, à vitaliciedade do desempenho de funções, mas cuidado, nas comissões tem que se olhar com todo o cuidado e com toda a atenção e sem nenhum preconceito ao desempenho e à eficácia de funcionamento. E não permitindo de modo nenhum, pelos vícios e disfunções que isso sempre acabará por trazer, a eternização de situações de renovação de comissão de serviço, vale a pena, todavia, ter nesse domínio cuidado para, na preocupação de respeitar o princípio republicano do caráter temporário dos cargos, se não perturbar gravemente o funcionamento dos serviços. O Procurador-Geral da República não é, nem no desenho legal, nem tem que ser no funcionamento, a Rainha de Inglaterra, de todo em todo. Se, à semelhança do que falava há pouco, relativamente à autonomia e à estrutura hierárquica, estiver disponível para se atravessar com a caneta. Se estiver disponível para se atravessar com a caneta, não é seguramente a Rainha de Inglaterra. E tem, efetivamente, quer só, quer em Conselho, o que é necessário para poder exercer um poder efetivo e para estar efetivamente no desempenho da regulação da magistratura do Ministério Público. A deputada Sandra Cunha sabe, eu continuo a pensar que o mapa judiciário tem com certeza virtualidades de redesenhar alguma coisa que exigia seguramente modificação, mas representa um caso perdido de omissão no reordenamento do território. Há uma clara modificação do mapa viário e das comunicações. As comunicações hoje também não são efetivamente o que eram e, portanto, as questões da distância só pesam na medida em que haja as deficiências viárias, por um lado, e por outro em que se não use o mapa judiciário como caso particular que é de reordenamento do território para, por essa via, resolver questões que continuam pendentes. Apenas para não parecer hermético, eu sou capaz de perceber que na enorme rivalidade instaurada entre Braga e Guimarães tenha havido uma relação em Guimarães. Nunca perceberei porque é que, tendo em conta a distância Guimarães-Porto, há uma relação em Guimarães e não há em Chaves, em Bragança ou na Guarda, aí onde poderia significar alguma coisa em termos de reordenamento do território e de combate à desertificação do interior. É perfeitamente possível olhar novo exemplo, e só para se perceber também o que quer dizer com isso, para Ponte da Barca e Arcos de Valdez e dizer, bom, Ponte da Barca tinha 200 processos, Arcos de Valdez tem 1.200, são ligados por uma via rápida que demora 5 minutos a percorrer, tenho muita pena, mas Ponte da Barca acabou e é Arcos de Valdez, porque não me passa pela cabeça dizer que há um atentado aos meus direitos e a qualquer forma de centralidade pela circunstância de eu ter escritório perto do Palácio da Justiça, passar para o Parque das Nações e eu dizer, mas então agora estou a 11 quilómetros do Parque das Nações, mas que pouca vergonha é esta. Há aqui alguma coisa que nem é suficientemente ponderado nas reações locais ao mapa judiciário, nem foi adequadamente ponderado quando se desprezou o mapa judiciário como um momento exemplar que poderia ter sido de reordenamento do território, caso particular desse mesmo reordenamento como o mapa judiciário efetivamente é. Certo é que, tirados estes aspectos que são claramente negativos, o que chega do reordenamento não é efetivamente negativo. O que chega do mapa não é efetivamente negativo e, portanto, vale a pena olhar com atenção para se aproveitar o que há para mudar ou manter, consoante a experiência local que exista sobre a matéria. Finalmente, e ainda relativamente à intervenção do Sr. Deputado Jorge Machado, não há efetivamente autonomia sem meios. Não sou capaz, neste momento, relativamente ao Ministério Público, de ter uma opinião segura sobre a medida exata de que precisa ou não. Por experiência profissional, sei o melhor relativamente às polícias, sei o menos bem relativamente ao Ministério Público, e, portanto, acho que vale a pena estar-se atento para isso, porque, efetivamente, a autonomia sem meios é como se dizia no antigo regime, fidalguia sem comodoria é gaita que não assobia. E, portanto, vale efetivamente a pena ter cuidado nesse domínio para que à proclamação solene da autonomia do Ministério Público faleçam os meios e, por essa via, a autonomia acabe por ser dependência. Penso que eram estes os esclarecimentos que poderia prestar aos senhores deputados, às senhoras e senhores deputados. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Barilhas e Silva. O Sr. Dr. Pinto Ribeiro.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Qualquer relação, perdão, me faltou muito, qualquer relação com alguém exterior ao Ministério Público e que esse alguém fosse dos outros órgãos ou dos órgãos de soberania. Se fosse a Assembleia da República, fosse o Governo. Isto, em primeiro lugar, funda-se, esta dúvida, funda-se na necessidade de separação completa e distinção completa entre o Conselho Superior do Ministério Público e o Conselho Superior da Magistratura. Enquanto o Conselho Superior da Magistratura é, na minha opinião, um órgão que deveria ser desenvolvido, constituído diversamente, se calhar na dependência de uma comissão judiciária da Assembleia da República, porque se trata de um órgão representativo ou de um órgão de gestão de um poder, que é o Poder Judicial, o Conselho Superior do Ministério Público, considerando eu o Ministério Público como um órgão do Executivo, eleito, nomeado pelo Executivo bicéfalo, não tem nenhuma pertença digamos, aos tribunais enquanto tal como os advogados não têm, isto é, exercem lá as suas funções, mas são coisas claramente separadas uma da outra. E por isso, às vezes, duvido se a composição do Conselho Superior do Ministério Público não deveria ser repensado no sentido de assegurar, por exemplo, que fosse, sobretudo, o Governo quem nomeasse membros para o Conselho Superior do Ministério Público, de modo a assegurar a sua integração naquilo que é o órgão a que pertence o Ministério Público. Mas o que quero dizer é que estas considerações são considerações pessoais, são considerações que não faz sentido fazer no Conselho Superior do Ministério Público e são considerações políticas que só fazem sentido ser feitas com o órgão que nos elege, esta comissão, ou enquanto representante desse órgão, ou com o Governo, se o Governo entender que quer ouvir os membros que lá estão para discutir isso. Mas, se calhar, também não temos especial legitimidade para intervir e participar nisso, a não ser a experiência de lá ter estado. O que quero dizer é que, na minha cabeça, Conselho Superior do Ministério Público e Conselho Superior da Magistratura são duas coisas completamente diferentes. E, com isto, quero dizer que discordo completamente do processo mimético de identificação, eu diria, total, que foi tentado ao longo de muitos anos, e diria desde 1976, no sentido de aproximar, e particularmente desde 1983, de aproximar o estatuto dos chamados magistrados do Ministério Público daquilo que são os magistrados judiciais e fazer com que uma coisa fosse igual à outra, quando entendo que não há razão nenhuma para fazer isso. Isto não tem nada a ver com a autonomia dos magistrados do Ministério Público ou dos membros do Ministério Público ou dos procuradores da República, como antigamente se chamavam, no exercício das suas funções, isto é, não recebem ordens, mas é uma coisa hierárquica e sofrerá completamente aquilo que esse propósito, o Manuel Jorge disse, de esteja o Procurador-Geral da República disposto a exercer a sua competência hierárquica e a dar instruções genéricas ou instruções específicas que têm poderes para as dar, e esse problema está, obviamente, resolvido. Mas acho que estou disponível para discutir esse problema que senti profundamente no, na minha presença no Conselho Superior do Ministério Público e que, na minha opinião, explica aquilo que aqui foi referido como sendo daqueles que se recandidatam ao exercício do cargo de membro do Conselho Superior do Ministério Público, a leitura de aquilo é muito complacente, o órgão é muito corporativo. Eu acho que sim, que o órgão é muito complacente e o órgão é muito corporativo, mas acho que é exatamente porque se entende aproximar o mais possível e, portanto, nas inspeções, nas qualificações e nas classificações, é fácil ver as classificações que os membros do Ministério Público têm para se compreender que a curva de Gauss tem a sua bossa entre o excelente e o muito bom. E, portanto, que 80% dos magistrados do Ministério Público estão classificados entre excelente e muito bom. Bom, eu acho que já todo o membro do Ministério Público é classificado como bom, reclama, recorre, e abaixo disso suponho que há muito poucos, para não dizer quase nenhum. E, portanto, isto significa que o mecanismo de avaliação e de autoavaliação é um mecanismo que não funciona adequadamente, porque em todos estes grupos numerosos há necessariamente maus, medíocres, suficientes, satisfatórios, bons, muito bons e, se calhar, até mesmo excelentes. Mas não nestas percentagens que a gente verifica e que decorrem de os avaliadores serem da mesma carreira e são membros do Ministério Público que avaliam e se autoavaliam. E pronto, queria só dizer isto. Queria dizer que se calhar a mesma coisa acontece em relação aos juízes. Eu tenho menos experiência relativamente a isso e aos sistemas de avaliação e de promoção relativamente ao Conselho Superior da Magistratura, mas no Conselho Superior do Ministério Público acho que isso é claramente assim. Mas é assim porque aquilo que está legislado que seja é assim. E, portanto, também aí, segundo aquilo que o Manuel Jorge disse, o Manuel Jorge Magalhães e Silva disse, relativamente a isto. A competência legislativa é da Assembleia da República e talvez uma das coisas que possa ser feita com grande interesse é discutir a reforma do Estatuto do Ministério Público, que já se discutiu quando eu lá estava e não se chegou a apresentar um papel, mas discutir nesta profundidade toda. E acho que aí deve haver, na minha opinião, uma grande interação entre a Sra. Procuradora-Geral da República, especialmente entre a Sra. Ministra da Justiça, entre o Governo e a Assembleia da República para legislar sobre isso. Acho eu que deve ser assim. Portanto, dizer isto. Problemas de composição, sim. Acho que a composição seria mais enriquecida se aquilo fosse um órgão de gestão efetiva, acho que deveria haver pessoas que tratassem da gestão daquele órgão, daquilo. E, portanto, pessoas especializadas nessas matérias. E não só. E talvez pessoas ligadas à sociologia, pessoas ligadas a outras coisas. Em segundo lugar, e portanto com isto abarco o problema da relação com a Assembleia da República que eu gostaria que existisse, como gostaria que existisse uma relação com o Governo, não sei se especialmente nós ou se do Conselho Superior em geral, talvez só através da Sra. Procuradora-Geral da República, acho que não, mas enfim, não sou capaz de opinar sobre isso, a não ser dizer que acho que a relação com os outros órgãos de soberania ou é inexistente ou é muito deficiente. Estou disponível para fazer isso de outra maneira. Por outro lado, pessoalmente, queria dizer que compreendo que a Sra. Procuradora-Geral da República se tenha vindo queixar de alguma falta de interesse, mas queria dizer que muitas vezes o que lá se passa se calhar também tem falta de interesse. E, portanto, é preciso assegurar que aquilo que ali se passa seja sentido como relevante. como relevante e, portanto, estar-se ali a trabalhar e a gastar o seu tempo, coisa que se faz voluntariamente, coisa que, se aceitamos ser candidatos, é para isso, é para exercício de funções públicas, mas é para o exercício efetivo daquela função e do serviço público. E, portanto, às vezes, as ordens de trabalho, às vezes as discussões, às vezes a gestão da própria reunião, fazem com que aquilo seja relativamente improdutivo e, portanto, às vezes as pessoas se têm uma razão razoável para não estarem presentes, não fazem todos os esforços e mais algum para conseguir compatibilizar essas agendas. Eu sou advogado, quando estive no Ministério Público, no Conselho Superior do Ministério Público, se me não engano, faltei uma vez, e portanto tenho a disponibilidade para fazer isso, agora que tenho menos que fazer do que tinha na altura, porque vou ficando cada vez mais velho, e portanto estarei nessa disponibilidade de fazer pelo menos como fazia. Queria dizer que, obviamente, que se estiver em circunstâncias de não poder exercer o lugar, pedirei, renunciarei às funções e, antes de o fazer, avisarei esta comissão de que o penso fazer, ou de que o pretendo fazer, ou do que o irei fazer. Não creio que haja muito mais coisas a dizer. Gostaria de, no entanto, tratar de uma coisa que tem a ver com a reserva e o dever de sigilo. E gostaria de dizer isto para louvar e me louvar naquilo que o Manuel Jorge disse e dizer que faço parte, intervenho publicamente num órgão de comunicação social, que é uma televisão, onde faço parte de um grupo, aliás, em mutação, que discute questões ligadas ao Estado de Direito e à Justiça, e continuarei a fazer isso nos mesmos termos em que faço, obviamente não usando, nunca usei e nunca revelei, nada do que se passa no Ministério Público, nem usando nenhum conhecimento que tenha derivado da minha presença no Ministério Público. Quanto ao mais, direi com toda a liberdade, dizer coisas que são verdades como punhos e de errar, mas opinarei como sempre opinei na vida e, portanto, usando a minha liberdade de expressão. A única coisa que posso dizer, mas isso é uma declaração própria, que obviamente se calhar não tem fundamento, é que o faço sempre de boa fé e, portanto, mesmo quando erro, tento fazer aquela máxima, cumprir aquela máxima do Beckett, que é errar outra vez e errar melhor. E, portanto, fazer isso. Mas não serei capaz de deixar de opinar em função de o medo de... sou membro do Conselho Superior do Ministério Público e podem achar mal que eu tenha uma opinião sobre isto ou sobre aquilo. Queria dizer que estas opiniões que aqui exprimi, também as exprimi no Conselho Superior do Ministério Público quando lá estive e disse exatamente a mesma coisa e não tenho nenhum rebuço em o dizer. E pronto, não acho que vos deva fazer perder mais tempo. Fico muito grato pela apreciação que fazem dos nossos currículos. Estou totalmente de acordo com as paridades. Acho que deveria haver muito mais mulheres. Eu acho que mesmo... Já escrevi sobre isso, já disse isso várias vezes. O Carlos Schmitt, muito reacionário, dizia que o exercício desta função é um exercício masculino. E, portanto, aquilo que é preciso urgentemente é fazer com que isto não seja um exercício masculino, com que isto seja um exercício em que as qualidades, digamos... que são qualidades socialmente distribuídas por força da educação e por força da maneira como a sociedade está organizada. Normalmente as mulheres desempenham um papel familiar muito diferente do papel dos homens, enquanto os homens na vida pública, na ágora, na sociedade, aquilo que fazem é uma noção de adversarialidade em que o que querem é eliminar o adversário, derrotar o adversário, eu diria, obviamente, de um ponto de vista puramente formal, matar o adversário, nos conflitos que têm, como se vê na Assembleia da República, como se vê nos debates na Assembleia da República, em que aquilo que se quer é destruir o adversário e, portanto, ser melhor neste campo desta discussão e desta regatice. Pelo contrário, as mulheres, as mães, as chefes de família, o que lhe queiram chamar, as mães, as mulheres, têm a noção de que os conflitos familiares não podem resultar na morte de um e na sobrevivência do outro, na perda da face de um e na... porque eles têm de continuar a viver juntos e, consequentemente, é preciso resolver os conflitos de uma forma construtiva e resolver os conflitos de uma forma que permita às pessoas viver melhor, fazer melhor e construir melhor. E não é iludir os conflitos, não é isso, é resolvê-los de uma maneira completamente diferente. E eu acho que essa qualidade, trazida civilizacionalmente por muitos anos a fazer isso, e aquele defeito trazido muitos anos aos homens por fazerem isso naqueles termos, deve ser um contributo essencial para o trabalho coletivo, para o trabalho político, para o trabalho parlamentar, para o trabalho em comissões, que, por experiência minha, o simples facto de estar normalmente a ser filmado faz com que as pessoas falem para a Câmara em vez de falarem para a solução dos conflitos, e acho que isso é um dos grandes erros digamos, do regimento parlamentar. Mas é só para dizer que estou completamente de acordo com essas coisas, como estou de acordo com... Acho que não vale a pena dizer mais com aquilo que foi dito antes e as respostas que daria às perguntas que foram feitas ou às questões que foram colocadas são sempre nesta mesma lógica, neste mesmo sentido. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. José António Pinto Ribeiro. Dava a palavra agora ao Sr. Dr. João Madeira Lopes.
Eu começaria por saudar esta primeira secção na pessoa do Sr. Presidente, Sr. Deputado Bacelar Vasconcelos, e todos os seus deputados que estão aqui presentes. Eu não vou esgotar todas as matérias colocadas, mas ia respigar uma ou outra que me parece mais importante. Em primeiro lugar, no que respeita à assiduidade, é claro que eu espero que estes novos eleitos, estes candidatos que vão ser eleitos, portanto, tenham um comportamento de responsabilidade melhor que parece que o que acontecia no passado. As pessoas, quando aceitam exercer os cargos, é para os cumprirem com responsabilidade. E se assim não for, se depois alterarem a sua vida, terão que, obviamente, ou deverão, renunciar ao mandato para um outro substituto. E para isso, entrava numa outra questão que também foi aqui levantada, que me parece importante. Se vão ser eleitos representantes no Conselho Superior do Ministério Público por esta Assembleia, esta Assembleia deverá, no mínimo, acompanhar o que é que se vai passando. E aí também, no respeito à civilidade e não só, há toda a importância que haja periodicamente. Parece-me que no passado isso também não aconteceu, pelo menos com a frequência que deveria acontecer, para a Assembleia estar informada do que é que se vai passando no Conselho Superior do Ministério Público. Estou de acordo com isso. No que respeita ao dever de contenção, eu lembro que isto é uma questão, e eu como advogado e tenho acompanhado nos órgãos da Ordem dos Advogados, congressos, há muitos anos, e os primeiros problemas foram precisamente com os advogados, porque eram as pessoas que mais facilmente transgrediam no seu dever deontológico de não falarem para as câmaras, designadamente da televisão e para a comunicação social. Mas é claro que isto nos últimos anos foi-se estendendo pelo mediatismo dos casos também aos seus magistrados, quer judiciais, quer do Ministério Público. E, portanto, na parte que nos compete no Conselho Superior do Ministério Público, penso que realmente, sem prejuízo e todo acordo com o que o Dr. Magalhães e Silva referiu, tem que haver um equilíbrio entre a liberdade de expressão e também a contenção que tem que existir. Mas para isso é que há os órgãos, e os órgãos disciplinares têm que, a seu tempo, agir. Penso que este agir também é importante dar a publicidade, e parece que isso não acontece no Conselho Superior do Ministério Público. E quando eu for para lá, tentarei defender isso. Penso que não será vergonha, nem será desprestigiante para o Conselho Superior do Ministério Público e para a classe dos procuradores que venha a público que há punições. Quem se porta mal é punido. Deve haver transparência. quer no Ministério Público, quer no, com relação aos seus juízes e aos seus advogados. Quem prevarica, aí deve haver publicidade. E a população tem obrigação de ter conhecimento do que é que se passa. Quanto à figura do seu procurador, que se deve ter peso em todas as áreas, eu acho que sim, perfeitamente. Quanto ao mapa judiciário, eu não vou aqui pormenorizar, eu penso que houve erros na alteração do mapa judiciário, principalmente pela machadada que foi dada na proximidade. Há muitas queixas, já foi aqui referido, eu não vou entrar em pormenores sobre isso. De modo que, o que mais posso dizer é que, da minha parte, aceitei desempenhar este cargo e, se vier a alterar as minhas condições pessoais, eu porei o meu cargo à disposição. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. João Madeira Lopes. O Sr. Dr. José Dório Pinto Ribeiro tem compromissos e eu pedi-lhe para ele aguardar para perguntar aos seus deputados se haveria alguma questão ainda a colocar-lhe antes de o dispensarmos. Muito obrigado, Sr. Deputado. Pergunto-se a senhora deputada, a senhora candidata, doutora Helena Figueiredo, tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Antes de mais, gostaria de dizer que é com um sentimento de honra que aqui estou, com os seus deputados, prestar-me a desempenhar um papel que eu considero não apenas nobre, mas de grande valia. E começo já por dizer que foi com bastante agrado que ouvi a primeira intervenção do Sr. Deputado Luís Marques Guedes e depois secundado pela Sra. Deputada Sandra Cunha, no tocante à paridade. De facto, este órgão não tem refletido a composição de género que a própria magistratura hoje em dia reflete. Quando eu fui para a Faculdade de Direito, as mulheres ainda tinham muitas limitações ao exercício de um conjunto de cargos designadamente magistradas, e Sr. Deputado Luís Marques Guedes, pela parte que me cabe, estou aqui presente para virar essa pecha que ainda hoje existe, de que as mulheres, enfim, participam, mas mantêm-se ainda aquém daquele vidro, daquele teto de vidro que ainda hoje há em tantos cargos, em tantos órgãos. Por isso, eu penso que hoje sou a primeira mulher a falar aqui e isso deixa-me bastante satisfeita. Dito isto, gostaria apenas de fazer dois ou três comentários, porque são questões que relevam mais da postura individual. No tocante à disponibilidade pessoal dos eleitos, e pese embora não sabermos quem será eleito, mas haverá alguma presunção, quero dizer que não só considero que quem aceita o convite para integrar este órgão deve manter uma disponibilidade total e deve assumir o compromisso de que, em qualquer circunstância em que tal não ocorra, deve cessar as suas funções e avisar em consonância à Assembleia da República. Penso, senhores deputados, no tocante à relação a ter entre os eleitos pela Assembleia da República e o órgão que os elegeu, penso que há um termo hoje um pouco na moda, mas que aqui se aplica, que é o dar contas, o prestar contas. E eu penso que quem é eleito ou quem é indicado para participar num órgão deve sempre prestar contas àqueles que em si manifestaram confiança. Daí que eu considero que seria de grande utilidade que esta comissão tomasse alguma iniciativa de chamar aqui os eleitos mas que os eleitos também tomassem a iniciativa de, sempre que consideram que existem questões importantes sobre a mesa, as tragam ao Parlamento. Quanto à renovação das comissões de serviço de magistrados, que estão posta pela senhora deputada Vânia Inês da Silva, eu penso que o princípio da renovação se deve aplicar em todos os cargos. E aqui também é salutar, permite a evolução nas organizações e permite, sobretudo, que haja uma reflexão interna bastante grande. Portanto, serei sempre muito favorável a uma limitação na renovação de comissões de serviço. Há mais duas ou três questões que eu gostaria de apontar. Balanço relativamente ao mapa judiciário. Já quem me antecedeu pôs o ênfase na necessidade de aproximação entre a justiça e os cidadãos, e eu penso que essa é uma grande pecha do mapa judiciário. Eu moro no interior e de facto moro num distrito onde os concelhos estão muito distantes, onde muitas vezes não há transportes públicos e, portanto, o exercício efetivo de justiça não há. Penso que será bom que a Assembleia da República reflita e retome esta questão, mas focando-a no Ministério Público, eu penso que o estatuto do Ministério Público terá que ser adaptado também ele ao novo mapa judiciário. Por exemplo, foi criada uma figura nova de coordenador nos distritos que não existe, não é o procurador distrital, é uma figura nova e, portanto, há aqui articulações que é preciso fazer e há uma revisão do estatuto que pelo menos neste ponto também deverá ser feita. No tocante à autonomia, não vou entrar muito por aí, mas gostaria de secundar um pouco a reflexão do Sr. Deputado Jorge Machado. Sem mais não há autonomia. O Ministério Público tem um peso enorme no tocante à promoção, mas também em matérias muito específicas, como sejam as execuções, tem todos os interesses difusos que cada vez mais terão peso, todas as questões do ambiente e de facto os meios, quem conhece o Ministério Público, quem contacta com os serviços do Ministério Público, quem contacta com os tribunais, apercebe-se que são bastante limitados os meios que têm. Portanto, quando um magistrado reclama autonomia, penso que reclama também estes meios que lhe permitam exercer condignamente a função para que é nomeado. No tocante à autonomia, enfim, eu e toda a gente creio que distinguimos a autonomia externa, que é inequívoca, da autonomia interna. Estamos, de facto, perante uma estrutura de magistratura hierarquizada, mas, enfim, a colocação de magistrados, a afetação de processos a magistrados ou de alguns processos a magistrados pode-nos pôr até questões relativas à movibilidade dos magistrados. Portanto, penso que é uma matéria muito sensível que mereceria uma especial atenção. Neste ponto, a avaliação e as inspeções são essenciais, são também elas um meio importante de concretização da autonomia dos magistrados. Porque se o magistrado, por alguma razão, for mal avaliado, a sua autonomia fica muito limitada. Portanto, penso que não é uma questão que se veja apenas no tocante à dependência hierárquica, é todo um edifício que existe, que tem vários pilares, tem as suas colocações, a avaliação, como já foi dito pelo Dr. Pinto Ribeiro, que já saiu, não é crível que as avaliações de mérito sejam todas elas correspondam a 80% ou a 70 e tal por cento das avaliações. Portanto, há aqui um conjunto de questões que se prendem com a autonomia, direta ou indiretamente, e para as quais eu penso que o Conselho Superior tem um papel importante de reflexão e de orientação. Penso que é tudo, Sr. Presidente. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Doutora Helena Figueiredo. Pergunto se mais alguém, Sr. Dr. José Castro, faça favor.
Obrigado por saudar o Sr. Presidente e as senhoras e senhores deputados que aqui estão presentes. Acompanhando as preocupações e as interrogações que aqui foram colocadas, eu julgo que mostram a atenção que o Parlamento, e muito bem, dá às questões do funcionamento e do papel do Ministério Público e, em concreto, do Conselho Superior. Gostava, contudo, de fazer uma brevíssima, até tendo em conta o adiantado da hora, sobre uma matéria que foi também aqui suscitada, que tem a ver com a relação entre a autonomia e os meios materiais e humanos à disposição do Ministério Público. E para isso, lembro-me que há mais de 15 anos, um anterior Procurador-Geral da República, o Dr. Cunha Rodrigues, fez uma intervenção, por acaso, na altura tive a oportunidade de assistir, na Faculdade de Direito de Coimbra, penso que era na inauguração de uma pós-graduação, Direito Penal e Económico, e a intervenção dele teve um título, a sua palestra, que era Os Senhores do Crime. Este título, Os Senhores do Crime, foi apanhado de um outro pensamento, de um ensaio de um sociólogo suíço, Jean Ziegler, mas que, no fundo, trazia à superfície este problema das debilidades da resposta das sociedades democráticas à emergência de um conjunto de, enfim, de atuações criminosas em diversas áreas e que nós, com certeza, também não deixamos de reconhecer. E eu só trago isto aqui porque me parece que é dramaticamente atual ainda esse texto, e uma das partes falava, na verdade, nesta questão de haver ou não meios também humanos e materiais, como o Sr. Deputado Jorge Machado há pouco referiu, digamos que possibilitem esta resposta também necessária das sociedades democráticas. E por isso não queria só deixar esta inquietação pelo tempo que já passou. Não foi a única pessoa, com certeza, que manifestou as suas preocupações e suas interrogações sobre muita da matéria, mas deixar bem vincado com esta, e é que por aqui termino, com a importância do Ministério Público e também deste órgão do Conselho Superior. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Manuel Machado Castro. Sr. Professor Sofia Oliveira, faça favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito boa noite, Srs. Deputados. Eu começava por responder ao repto que aqui foi lançado de afirmarmos a nossa disponibilidade ou não para participar de corpo inteiro no órgão. Nós todos subscrevemos uma declaração neste sentido, mas presumo que a questão colocada exigia de nós, ou exige de nós, um compromisso aqui assumido cara a cara e de viva voz, e não queria deixar de o fazer. Portanto, na disponibilidade para o exercício do cargo, há mais até do que uma disponibilidade para uma presença assídua nas reuniões do órgão, uma disponibilidade para o envolvimento nas vastas funções que o órgão desempenha. Queria também só fazer uma nota saudando esta, esta regra procedimental de ouvir os candidatos previamente ao exercício de funções. Quando comecei a estudar Direito Constitucional não era assim, portanto não havia esta regra da audição prévia. Sempre saudei esta iniciativa, parece-me que é importante este escrutínio prévio aos candidatos para o exercício de funções designados pela Assembleia da República e parece-me que é importante por uma questão de transparência e porque reforça o controle democrático sobre estes órgãos. Se isto é em si muito importante, se o escrutínio se fica por esta audição prévia, é obviamente muito pouco ou nada. E com isto vou respondo a algumas das questões colocadas concretamente pelo Sr. Deputado Jorge Machado. Em relação às questões que concretamente foram colocadas, eu associo-me e concordo com aquilo que foi genericamente dito pelos outros candidatos. Enfim, não concordo com o que foi dito pelo Dr. José António Pinto Ribeiro quanto à composição ideal do Conselho Superior do Ministério Público e a um reforço das nomeações governativas, mas como isso também não é matéria que seja da competência do Conselho Superior do Ministério Público, mas competência da Assembleia da República, creio que não é relevante a existência desta divergência. Por isso ficamos por aqui. Quanto a um juízo sobre o funcionamento do órgão, eu não o posso formular porque não pertenço ao órgão, nunca pertenci ao órgão e por isso não posso fazer, não estou em condições neste momento de fazer qualquer juízo crítico sobre o modo como o Conselho Superior do Ministério Público funciona ou, não, ou deveria funcionar. No que diz respeito, e este é o único ponto que me parece importante referir, à visão que tenho sobre o exercício de funções no Conselho Superior do Ministério Público e concretamente ao exercício de funções por parte dos membros designados pela Assembleia da República, penso que o sentido desta designação é essencialmente vencer alguma opacidade corporativa no exercício das funções que estão, das atribuições e competências do Conselho Superior do Ministério Público. E, por isso, é um mecanismo de prevenção de possíveis desvios que a gestão corporativa destes órgãos possa tender a cometer. Neste sentido, gostava de, aliás, reforçar um aspecto que foi referido pelo Dr. Madeira Lopes e pela Dra. Helena Figueiredo, apesar de não ter sido colocado concretamente como questão, mas que é um aspecto que me parece relevante, que é a necessidade de reforçar a transparência do funcionamento do órgão. Constatei, por exemplo, que não há disponibilização das atas do Conselho Superior do Ministério Público, das reuniões do Conselho Superior do Ministério Público na página do Conselho Superior do Ministério Público, e constatei também que o último relatório relativamente ao funcionamento disponibilizado na página da internet também é já desde há alguns anos. E por isso penso que estes elementos de transparência no funcionamento do órgão são questões que devem ser também atendidas no futuro funcionamento do mesmo. E era só. Muito obrigada pela vossa atenção.
Muito obrigado, Sra. Professora Sofia Oliveira. Sr. Dr. José Manuel Mesquita, faça favor.
Sr. Presidente, muito obrigado. Muito boa noite. Três notas breves. A primeira para cumprimentar esta comissão e agradecer as referências que foram feitas às notas curriculares que os candidatos juntaram. Uma segunda nota para me rever nas posições dos anteriores candidatos, em particular do Dr. Magalhães em Silva e das posições que aqui transmitiu. E uma terceira que me parece a mais importante e por isso uso a palavra, para no plano pessoal, no que diz respeito ao tema da disponibilidade versus tema da renúncia, obviamente, e perante esta comissão, que é o que faz sentido fazer, é dizer de viva voz que só se pode aceitar esta candidatura com o pressuposto da inteira disponibilidade, e a disponibilidade encerra em si mesmo a disponibilidade para renunciar, não sendo possível assegurar o cabal desempenho das funções. Neste plano ainda pessoal, e relativamente ao dever de contenção versus dever legal de reserva, está resolvido o problema do dever legal de reserva, não tem nem mais um cêntimo, suponho que sou fiel às palavras do Dr. Magalhães e Silva. O dever de contenção é um dever de bom senso. Eu, no exercício das funções que desempenho profissionalmente, quer no Conselho Superior da Ordem dos Advogados, imponho-me a mim próprio uma autocontenção. E, portanto, vou mais longe e acho que no desempenho destas funções e sobretudo em funções desta natureza em representação de um órgão como a Assembleia da República, para além do problema da dicotomia e da fronteira entre a reserva legal e o dever de contenção, assumiria, se se pusesse a questão, um dever de autocontenção no exercício das funções. E com isto disse e termino agradecendo a vossa disponibilidade. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Dr. José Manuel Mesquita. Faz favor, Sr. Dr.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputados, já agora, para não ficar sem dizer alguma palavra, muito embora estando em lugar de suplente na lista, não, acho que a Assembleia e a Comissão, obviamente, merece todos nós digamos alguma palavra, brevemente, até porque a hora está adiantada. Agradecer a confiança, porque, enfim, não vamos mascarar as coisas, há aqui uma indicação, se dúvida alguma, por via partidária, mas há também a confiança de toda a Assembleia e do Plenário, porque vai eleger uma lista, e, portanto, todos nós fazemos parte de uma lista, composta diferentemente, mas cada um de nós e todos eles terá, certamente, a confiança da Casa. E, portanto, ter a confiança dos deputados da Assembleia da República é algo que me honra a mim, que honra a todos, como obviamente já foi dito, e por isso deve ser sublinhado, e é isso que eu queria fazer. Em terceiro lugar, da disponibilidade, que obviamente isso é, foi colocado e faz todo o sentido. Conhecemos, eu indiretamente, não diretamente, a queixa da senhora Procuradora-Geral em relação à presença menos assídua de membros eleitos na Assembleia da República e, portanto, essa questão foi ponderada por todos, foi ponderada por mim, não vai calhar porque estou em lugar suplente, mas, em todo o caso, foi um critério de ponderação na aceitação de candidatura e, portanto, aquela assinatura significa exatamente isso. Que se algum dia isso vier a acontecer, é, obviamente, razão para renúncia e substituição pelo elemento que vier a seguir. Depois, há aqui um conjunto de questões sobre as quais eu não vou gastar tempo, nomeadamente a questão do mapa judiciário, ao Ministério Público, até porque são coisas de natureza política, onde nós podemos ter esta ou aquela visão. São questões de política legislativa, de opções, mas há aqui um padrão que todos nós, acho eu, que nos entendemos, e todas as intervenções iam no sentido de achar que o nosso Ministério Público é uma instituição que merece uma grande margem de autonomia, seja do ponto de vista externo ou interno, não é? Não só por ser o titular da ação penal, mas também por isso, não é? Depois, compete ao legislador, nomeadamente à Assembleia, essa medida, e sobre a qual eu não vou me excluir, muito embora possa ter opiniões sobre a matéria. Cada norma que daqui sai pode ser vista sempre numa perspectiva dela poder, de alguma forma, poder ou não beliscar, poder ou não aumentar, poder ou não pôr em perigo ou diminuir a autonomia do Ministério Público e a sua atuação. E, portanto, essa ponderação de natureza política ou de política legislativa tem que ser feita, e tem que ser feita sempre no respeito, desde logo, pela Constituição e por aquilo que é a nossa tradição e por aquilo que é o papel importante do Ministério Público aqui. Concordo que, como já foi dito aqui, que a página do Conselho Superior, que revisitei desta vez, já tinha visitado, mas não tinha visto com um olhar tão crítico, que ela não reflete a necessária transparência com que aquele órgão deve efetivamente funcionar, e que muita da informação que uma página da internet hoje, relativamente a qualquer instituição, permite, não está lá contida. E é uma pena, portanto, porque acho que há uma coisa, desse ponto de vista, merece, sem dúvida alguma, ser modificado. Última questão, última abordagem, é da relação com a Assembleia da República. Não concordo quando se entenda que os membros designados para a Assembleia da República representam e sejam tidos como representantes. Não concordo, não são. São membros de órgãos externos da Assembleia da República que ela elege relativamente a outros órgãos da mesma maneira e que torna esses órgãos plurais, não é? Que lhe dá uma certa pluralidade na sua composição, e aqui, em relação ao Conselho Superior do MP, também é exatamente da mesma maneira. Mas concordo que a Assembleia da República pode perfeitamente tirar partido dessa designação para poder auscultar. Aliás, a Assembleia tem total liberdade de auscultar, de ouvir quem quiser. Instituições, organizações, organismos, órgãos, pessoas individuais, pessoas singulares, o que quiser. E, portanto, pode sempre fazê-lo. Dificilmente partirá a iniciativa, não quero, estar aqui a criar qualquer intenção relativamente ao meu colega, doutor Magalhães e Silva, mas admito que dificilmente a iniciativa parta diretamente dos membros eleitos e provavelmente da Assembleia da República. No âmbito da competência que assiste ao Conselho Superior, de se manifestar e dar opinião, ou até mesmo parecer formal sobre atos legislativos, que o possa fazer chamando cá as pessoas e ouvindo-as. Eu acho isso positivo, sem dúvida alguma. Obrigado pela paciência.
Muito obrigado, Sr. Dr. Luís Mendes. Não tenho Faça favor,
Sr. Deputado. Não queria desapontar o Sr. Presidente, mas serei muito rápido. Para dizer o seguinte, nós estamos perante a candidatura, os membros da candidatura que agora se apresentaram, e tivemos há pouco também perante os membros da outra candidatura, e creio que quer num momento, quer noutro momento, nós nos enriquecemos muito com os testemunhos que aqui ouvimos. E sendo certo que a Assembleia da República não terá nenhum poder de orientação em relação à conduta dos membros uma vez eleitos no âmbito do Conselho Superior do Ministério Público, uma coisa é reconhecermos, para que não haja nenhuma ambiguidade acerca disso, que não há um poder de orientação do Parlamento e particularmente desta Comissão sobre os membros eleitos que exercerão a sua função com o Estatuto de Total Independência. Outra coisa é poder haver uma articulação institucional que eu creio que podemos reconhecer que nos tem falhado e que deveremos refletir sobre isso, e creio que nos posso falar pela minha bancada, mas creio que o espírito foi partilhado também pelas outras bancadas, no sentido de procurarmos criar alguma regularidade no sentido da possibilidade de apreciação conjunta do modo de funcionamento de instituições tão relevantes em relação às quais, manifestamente, o Parlamento não se pode demitir. E era apenas este testemunho que queria deixar, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Lacau. Não tenho mais nenhum pedido de intervenção. Queria, por isso, antes de encerrar esta audição, frisar o que foi uma preocupação que atravessou as duas sessões de audição deste fim de tarde tão prolongado, no sentido de que a eleição para o Conselho Superior do Ministério Público, realizada nesta Casa, é uma das garantias, e uma garantia substancial, da autonomia do Ministério Público. Sem prejuízo, como foi também aqui reiterado, da necessidade de a Assembleia da República acompanhar o resultado das suas decisões, das suas eleições e das normas que aprova, e que, por tudo isso, é altamente recomendável que se entabule um relacionamento saudável, mas atento, relativamente ao trabalho e às funções que irão desempenhar. Muito obrigado, senhores deputados, por este, e senhoras deputadas, por este esforço acrescido. Muito obrigado aos senhores candidatos e às senhoras candidatas pela vossa...